Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.
À procura da biodiversidade, hoje foca-se no valor da água, bem essencial à vida, mas também um bem escasso.
À procura da biodiversidade, com Joana Soto, da Associação Amigos da Montanha.
Joana Soto, bióloga dos Amigos da Montanha, é presença assídua nesta rubrica que hoje tem um convidado. Diogo Navarro representa a empresa Águas de Barcelos, parceiro também da Associação Amigos da Montanha. Uma parceria em prol do ambiente e da consciencialização presente em cada prova que os Amigos da Montanha organizam.
Os Amigos da Montanha assumiram desde o início uma preocupação ambiental crescente, principalmente o espaço onde nós realizamos as nossas provas. Esta parceria tem 2 anos. Assumimos o compromisso ainda maior com o ambiente aqui no que toca à gestão dos plásticos, mas também da água. Então, nesse sentido, nasceu aqui a parceria com as Águas de Barcelos e, por exemplo, em todas as nossas provas desportivas, na meta temos uma bateria de torneiras, que era para as pessoas, a partir dos seus bidons ou das canecas e garrafas, acabam por entregar na meta, podem voltar a encher os seus bidons e copos e canecas, o material que tivemos lá. Porque, na verdade, a água de Barcelos é uma água segura, por isso é perfeitamente saudável e perfeitamente apetecível para os nossos atletas que participam em todas as nossas provas.
E além de estarem a publicitar a vossa empresa, claro está, a consciencializar as pessoas.
Exatamente. E até para a experimentação e, portanto, e ter água disponível da rede, portanto, em provas que normalmente os atletas consomem muita água, no sentido, portanto, em que perdem muita água, não é? É importante também de realçar a importância de se reduzir, portanto, as garrafas de água descartáveis, que acabam por ser um grande problema em termos ambientais, não é? E, portanto, ao promovermos a água da rede pública e a fornecermos as garrafas reutilizáveis ou canecas, estamos a promover também um uso sustentável, não é? Portanto, quer da água, quer da embalagem.
E aliada às boas práticas, neste caso, com o desporto.
Claro, claro.
De lupa e binóculo, seguimos as pistas que o meio ambiente nos oferece à procura da biodiversidade, com o apoio Águas de Barcelos.
Uma parceria entre Amigos da Montanha e Águas de Barcelos que tem por base este valor maior, a água. E aproveitamos o pretexto de se ter assinalado o Dia Mundial da Água a 22 de março para trazer o tema à conversa. Uma preocupação que começa a fazer parte do alinhamento institucional, mas parece ainda distante da consciencialização das comunidades.
À procura da biodiversidade.
Nós vivemos no planeta azul, quando as imagens que nós temos do nosso planeta no espaço, a percepção que temos é que é um planeta abundante de água, e é. Cerca de 70% do planeta Terra é água. Agora, o dado importante que nós temos de tirar disto é que apenas 1% destes 70% é que é água acessível para consumo humano. As populações continuam a aumentar, a humanidade está cada vez maior, temos cada vez mais gente e há uns anos para trás fala-se mais desta temática, deste problema que é a eventual falta de água. Alguns países, mais os africanos e alguns asiáticos, já sofrem mais com esta falta de água. Tivemos, penso que foi no ano passado, em África do Sul, que eles ficaram mesmo sem água nas torneiras. E acho que isso foi um abra-olhos também para a comunidade em geral, que realmente isso pode acontecer um dia. Infelizmente, só começamos a preocupar-nos com esta situação quando a água deixa de nos chegar à torneira, e quando ela nos deixa de chegar à torneira, normalmente já é tarde demais.
Estamos aqui a falar de uma questão ambiental, mas intimamente ligada também à saúde. Relacionada com tudo isto, temos as questões tratamentos da água, por exemplo, e chama à conversa também o engenheiro Diogo Navarro, da Águas de Barcelos, porque esta falta de água, quando acontecer na torneira, de todos nós em casa, será a repercussão dos nossos atos que vão sendo no dia-a-dia.
Claro que sim. Se calhar vale a pena lembrar que um dos principais problemas da água atuais, um é a poluição das águas, o outro é a sobreutilização da água, ou seja, o desperdício da água, e que põe em causa portanto, a disponibilidade de água para todos os usos, não é? Para fins agrícolas, para fins industriais, mas para consumo humano, não é? E, exatamente, devido ao problema da poluição, tornou-se, desde logo, indispensável assegurar tanto água potável às populações, não é? Agora, o seu uso é muito importante. Nós temos que ter uma utilização responsável dessa água, que é uma água segura, mas temos que, em casa, também ter comportamentos que combatam o seu desperdício, porque essa água pode-nos fazer falta. Como a Joana falou, muitas vezes nós damos só conta, só nos preocupamos no momento em que já não temos água. E isso é tarde demais, de facto. Temos que pensar antes. O ciclo da água não é sempre igual. Com as alterações climáticas, a instabilidade, estas previsões são cada vez mais difíceis e, portanto, é muito importante nós combatermos o desperdício de água em nossas casas. E daí que o Dia Mundial da Água tem uma importância enorme, não só para sensibilizar as populações para os problemas de água, como a poluição, não é? A sobreutilização, e para que as populações ajam ativamente no combate a estes problemas.
E aproveitamos, se calhar, aqui o tema dos desperdícios com alguns dos nossos atos diários que realmente levam a esse desperdício. O que é que podemos fazer para evitar?
Muitas coisas. Eu só queria aqui chamar a atenção que o uso da água está muito ligado também com o uso de energia, de eletricidade, se quisermos simplificar. Porque para tratar a água e transportá-la e distribuí-la, como depois também recolher os gotos e distribuir e tratar os gotos, gasta-se grandes quantidades de energia. E o contrário também é verdade, ou seja, para produzir energia é preciso muita água, quer venham das estações das barragens hidroelétricas, quer venham das estações termoelétricas. E ao pouparmos energia, estamos a poupar água. Eu diria aqui algumas recomendações importantes, por exemplo, e se calhar vou focar-me nas mais importantes, para quem tem jardins, regar de manhã, ao final do dia, é muito importante para que a água não se perca para a atmosfera por evaporação. Relativamente à cozinha, o uso do lavatório, fecharmos a água enquanto ensaboamos a louça. É um dos grandes pontos de grande consumo das cozinhas, são os lavatórios. Casas de banho. De casas de banho temos autoclismos. Autoclismos, ideal, temos autoclismos de duas posições, descarga, e, portanto, com isso conseguimos grandes poupanças de água. Duche. Portanto, não há banhos de imersão ou banhos de banheira, porque é um desperdício enorme, mas ter muita contenção com os duches. Porque um duche de 20 minutos, em condições normais, de pressão e de instalações, equivale a um banho de banheira. E, portanto, estes seriam, talvez, aquelas orientações mais importantes que eu dava relativamente ao uso da água. Pois há outras.
Por exemplo, em minha casa, enquanto faço correr a água para chegar à água à temperatura ideal, aproveito para um balde que me serve, por exemplo, de autoclismo.
Isso é excelente. Ainda está a dar um contributo maior no combate ao desperdício. Mas depois há outras, e portanto, que são pequenas poupanças que juntas são muito importantes. É, desde logo, não deixar torneiras a pingar, pensarmos quando abandonamos, quando fechamos a torneira, até que a pressão se restabeleça nas condutas, leva algum tempo. E muitas vezes nós não vemos a pingar imediatamente a seguir e, passado mais alguns segundos, começa a pingar. Portanto, olhar duas vezes para as torneiras e depois há outras medidas, por exemplo, nas máquinas de lavar louça. Por exemplo, máquinas, se pudermos, utilizar sempre, portanto, com a carga total. Fazer meias máquinas, portanto, é uma solução também quando não temos carga total, não é? Na roupa a mesma coisa. E há outros tipos de recomendações.
O controle de consumos, porque muitas vezes ocorrem fugas nas instalações e nós, além de podermos detectar mais cedo, podemos, portanto, estancar o problema imediatamente ou fechar a válvula ou o passador para, no fundo, travar a fuga de água. Entretanto, chamamos o canalizador e é para isso que essa válvula lá está. Como outras medidas, por exemplo, de optar por máquinas de lavar roupa e lavar louça, que sejam mais eficientes no uso da água e de eletricidade, obviamente, e elas estão intrinsecamente ligadas.
E depois há outra parte importante, que é também os cidadãos estarem atentos ao que se passa à volta deles. E, por exemplo, às vezes assistimos a fugas de água no espaço público, nos contadores, ou seja, não estão diretamente na casa das pessoas, não é? Que estão no exterior, mas o cidadão aí pode ter um papel ativo em avisar ou a Companhia das Águas ou o município que está a acontecer uma fuga de água no terreno público.
Já agora, só gostaria de falar que também é muito importante, é uma ajuda muito preciosa, que é o combate ao desperdício da água, é feito em nossas casas e também na rede pública. A Água de Barcelos, portanto, tem tido uma prestação muito boa no combate ao desperdício da água. É das entidades gestoras do país com melhores eficiências em termos do combate ao desperdício, mas há trabalho muito para fazer e graças a uma grande parte desse trabalho vem das pessoas que nos participam, de fugas que acabam por presenciar, tanto na rua, contactam-nos e, portanto, e nós atuamos rapidamente. Mas é fundamental que as pessoas nos avisem, porque muitas vezes nós, os nossos sistemas não nos permitem detectar imediatamente.
Associado também ao tema da água, temos algumas técnicas ou truques, como lhe podemos chamar, são sempre boas dicas e sugestões que se podem ter, por exemplo, até com os próprios jardins e plantas?
Sim, por exemplo, a nível dos jardins há várias medidas que nós podemos optar para não gastar tanta água. Temos, por exemplo, a escolha de plantas autóctonas, ou seja, de plantas que já são nativas da região. Essas plantas já estão adaptadas ao nosso clima, por isso as exigências hídricas vão estar adaptadas ao espaço onde as plantamos. Temos aqueles truques, por exemplo, de quando temos um canteiro de aromáticas ou um canteiro mesmo com rosas e outras flores, à volta cobrir com casca de pinheiro, por exemplo, que assim vai não só ajudar a conservar a umidade, como também vai evitar o crescimento de outras ervas e de outras plantas que podiam exigir também mais recursos hídricos. Falávamos aqui há pouco de quando estamos à espera que a água fique quente e essa água podemos utilizá-la, por exemplo, para regar, e sempre durante a noite, como disse o engenheiro, ou de manhã cedo, que tem a ver com o ciclo natural da planta, e de manhã e à noite não vai haver tanto desperdício por parte da planta de água. E pronto, são assim algumas das técnicas que podemos optar para o nosso jardim.
À procura da biodiversidade. Rúbrica semanal do Ponto de Encontro que cede espaço à educação ambiental, numa parceria com os Amigos da Montanha. Com o apoio Águas de Barcelos.
Sugestões que visam o aproveitamento de recursos, em particular a água, um bem essencial à vida que, no caso do homem, representa entre 60% a 70% do seu peso, de acordo com a idade. E não podemos esquecer que a nossa saúde e sobrevivência do planeta está intimamente ligada à água, recurso do qual depende a nossa vida.
Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.